fico pensando no que a Rocksteady está fazendo nesse momento.
Porra nenhuma.
E aqui comigo. E aqui comigo.
Bayosh, e é mais fácil dizer que você me aparecer no Injustice 2 do que no Marvel vs Capcom Infinite.
Let's go, Bob.
Então, povo, antes da gente começar aqui, alguns recadinhos rápidos. Você aproveita e faz o like aí embaixo já de uma vez, porque isso ajuda muito os universitários fodidos que nos falam. E o tema de hoje, pessoas, é jogos de super-heróis. Um tema bastante recorrente aí na academia da nerdice ultimamente, né?
Sim.
E bora pro episódio de hoje, logo depois da vinheta. Do your job.
Na verdade, eu queria começar perguntando qual foi o primeiro jogo de super-herói que você jogou.
Primeiro jogo de super-herói que eu joguei, a resposta é meio... Não é tão deprimente assim, porque eu achei que ia ser um jogo atual, mas não. Eu joguei Marvel Ultimate Alliance.
New Avengers!
Sério?
É.
Conta como foi.
Primeiro jogo de super-herói que eu joguei na vida, no PlayStation 2, Marvel Ultimate
Alliance. Foi jogaço, hein?
Foi, eu não lembro se foi o 1 ou se foi o 2. Isso você vai ter que me responder porque você tava junto.
Ah, eu tava junto?
Você tava no meio dessa conversa aí também.
Eu não lembro, cara, desse momento.
Não, então, eu tenho uma memória, assim, um pouco perturbadora, assim, de infalível. Tem um tempão, né, cara? A gente tinha, sei lá, 13 anos. Eu lembro que na época, o único videogame que eu tinha era o PlayStation 2.
Então devia ser o 1, porque eu não tinha 2 pro Play 2.
Eu lembro que na época, meu PlayStation 2 ele era bloqueado, então pra jogar jogo pirata, aqui em casa, o amiguinho tinha que trazer o PlayStation 2 dele. No caso, eu não lembro se foi você que trouxe o seu, ou se foi o Cadu que trouxe o dele.
Sim.
Mas eu lembro que você tinha um porta-CD com os jogos e você trouxe.
Got some rare things on sale, stranger.
Marvel Ultimate Alliance 1.
E no meio tava o Marvel Ultimate Alliance, que eu fiquei assim, maravilhado com a quantidade de possibilidades que aquele jogo podia trazer.
Sim.
De você escolher dentro um monte de super-heróis, tipo, da Marvel. Lembro que na época eu tava muito Marvetezinho, então, pra mim, pô, jogaço. Foi o 1, né?
Foi o 1.
Eu lembro que o primeiro personagem que eu escolhi foi o Thor. Deplorável, podia ter sido, sei lá, o Capitão América, ou então, sei lá, tinha a opção do Pantera Negra, nem lembro.
Tinha.
Show
some respect. Mas na época não tinha nem notícia do filme Pantera, então tá perdoado.
Né? Esse foi o primeiro jogo de super-herói que eu... Desses jogos, assim, de plataforma, de 64-bit, 18-bit, eu não lembro de ter jogado algum. Eu sei que existe, tem uns joguinhos aí do Homem-Aranha, tem até um Marvel vs Capcom antigo mesmo, mas... Eu fui jogar e já tava burro velho.
Já tava burro velho.
Esse Marvel vs Capcom antigão aí. E você? Qual foi o primeiro jogo de super-herói que você jogou?
Cara, nossa, mano, é um jogo muito tosco, mano. A minha irmã, ela tinha um Master System da Tectoy. E no meio desses jogos tinha um jogo do Homem-Aranha, mano. Eu fui tentar jogar esses dias no emulador. É tosquíssimo, cara.
Daquele dos prédios, tem as teiazinhas e...
Exato. Nossa, mano, esse jogo é muito fofo, cara. Cacete.
Que anda numa direção só, sempre pra direita, você tem que ir pulando em cima dos prédios, é só isso, basicamente.
Exato. Nossa, esse jogo é muito tosco, velho. Esse foi, tipo, o primeiro contato. Agora, o primeiro contato que eu gostei, eu tinha um primo, né, que ele morava em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e ele tinha um Super Nintendo. Aí eu fui lá na casa dele, gostei muito. Ele coloca pra mim uma fita de Tartarugas Ninja 4.
É uma banga!
Beaten up, né? Que você vai da direita pra esquerda batendo os inimigos, cara. Eu fiquei apaixonado, mano.
Ah, pode crer.
Eu precisava daquela fita. Eu falei, posso pegar essa fita emprestada? Ele, claro, pode, não sei o que. Eu, caraca. Aí, tipo, depois quando eu voltei dessa viagem, trouxeram pra mim uma porrada de fita. E no meio dessa fita tinha esse jogo aqui do Super Nintendo, que era mó massa. Que é o Marvel Super Heroes War of the Gems.
Showtime!
Marvel Super Heroes War of the Gems. É plataforma também? Como é?
É plataforma também.
Porra.
E você controlava, né, o Quinteto Maravilha da Marvel. O Capitão América e Hulk. O objetivo era você coletar todas as gemas do infinito, tratando os bosses e coletando as gemas do infinito.
Pode crer.
Numa época pré-universo cinemático Marvel.
Mas então, esse foi o primeiro jogo que você jogou e que você gostou?
É, se considerar o Tartarugas Ninja como super-herói, foi o Tartarugas Ninja, né?
Não, mas então, mas qual que é o seu jogo favorito de super-herói? Seu jogo favorito de super-heróis?
Bom, aí já vai entrar um pouquinho na história que veio depois, porque teve uma época que eu adorava ir em fliperama, né? Na época que existia fliperama.
Uhum.
Aqui, pelo menos aqui perto, né, Danato?
Aham. Uhum.
E tinha uma vez que eu ia muito no fliperama com a minha irmã, e a gente viu um jogo que tava lá, o Homem-Aranha batendo um no outro, com um monte de personagens japoneses. Eu não entendi muito bem o que era. Anos depois eu fui descobrir o nome desse jogo, era o Marvel vs Capcom 1.
Ah, pode crer.
Sabe qual é?
Sei qual é. Então esse é o seu jogo favorito.
Aham. Uhum.
Franquia Marvel vs Capcom.
É, tirando esse mais recente aí, né? Infinity, que tiram depois... certos personagens com X.
Depois você expõe a sua opinião polêmica sobre o novo Marvel vs
Capcom. Esse
jogo aí. Esse jogo aí.
Mas que porcaria!
Mas eu diria que o meu favorito seria esse, Marvel vs Capcom 1. Então, Rafael, qual seria o seu jogo de super-herói favorito?
Então, cara, não sei dizer com precisão assim qual seria, se eu tenho um jogo assim favorito. Eu sou uma pessoa que é difícil pra mim dizer, não, esse é meu favorito em detrimento dos demais. Eu posso apontar, assim, alguns. A maioria deles é jogos, assim, nova geração, assim, de Xbox 360 pra frente. Eu diria, cara, que foi um jogo que assim, que eu tive uma fase na minha vida que eu tava um pouco meio assim, alheio a super-heróis, assim. O primeiro jogo, assim, que eu poderia apontar, cara, eu acho que o Batman Arkham City.
Stay down.
Porra, é um jogo que eu gosto bastante. Vou te dizer que na época que eu comprei o jogo, eu tava meio... O jogo tava meio coisa, assim, como que eu vou dizer? Tava meio sem graça, tava achando meio sem graça. Mas quando eu peguei pra poder jogar mesmo, porra, se demonstrou, assim, um fodendo jogo, cara. Tanto que o Arkham Origins, que foi o jogo que eu comprei depois, que foi o jogo que saiu depois, eu, sei lá, cara, eu zerei esse jogo em 3 dias, contando com escola e tudo.
Nice of you to drop in.
Sacou? mas eu apontaria também o Injustice, cara. O Injustice 1. O Injustice 1 é um jogo que eu gosto bastante.
Sou mais jovem e mais rápido.
Mas não é eu.
Não só porque é um jogo da NetherRealm, que é detentores aí de uma franquia que eu gosto pra caralho, que é o Mortal Kombat.
Sim.
O Injustice não é só um jogo de luta, né, cara? Ele tem história bacana. Né?
Sim, tem. O 2 é melhor ainda, né?
É, o 2 ele já chegou. Não, o jogo não é só um... O 2 não é só um jogo bonito. Ele continua na mesma pegada de história foda. Apesar de eu achar a história do 1 mais legal.
Eu tô contigo. Eu prefiro a história do 1. Mas a do 2 é bem melhor contada.
É, a do 2 ela é melhor contada. É porque assim, o Injustice ele é um jogo que significa muito pra mim. Porque ele me mudou argumentativamente falando. Eu sempre repito. Eu sou contra a Lycra. Pra mim, super-herói não tem que usar lycra. E uma coisa que eu tinha contra essa coisa de super-herói usando lycra é que eu ficava assim, porra, mano, que saco, né, cara? Super-herói usando lycra. Ele vai chegar um maluco usando lycra pra impedir um assalto ao banco. Um colan vermelho aleatório. Porra, os ladrão vai rir da cara dele, mano. Por mais que o cara tenha super-poderes e pá, eu nunca fui muito fã dessa coisa muito visual, não. Eu sempre fui fã do factível, sabe? Do verossímil. E o Injustice, ele foi o primeiro jogo que trouxe os heróis da DC com as armaduras, tá ligado? Com as roupas mais maneiras. Eu fiquei assim, pô, isso me chamou muita atenção. E foi o primeiro jogo que trouxe o Arqueiro Verde, assim, de um jeito mais maneiro.
Você nunca cala a boca?
Só umas vezes.
Porque já tiveram outros jogos que teve a ver com Arqueiro Verde, não teve?
Eu não sei, eu acho
que... Foi o primeiro jogo que trouxe o Arqueiro Verde, assim, falei, porra, mano. E o Arqueiro Verde, pra quem não sabe, é o meu super-herói favorito. Assim, eu lembro que eu descobri que esse jogo ia ser lançado porque tem um blog de super-heróis que eu acompanho que eles trouxeram essa notícia, assim, uma manchete, assim, revelado o próximo personagem de Injustice, Arqueiro Verde. Eu só vi uma foto do Arqueiro Verde, falei, Injustice, que raio de... que é isso, é jogo?
Que porra!
Eu olhei, tava um frame de... Um print de vídeo, né? Falei, porra, esse é jogo, mano. Caralho, que foda. Vai ter Arqueiro Verde, mano. Preciso de comprar esse troço.
Shut up and take my money.
Aí, então, por isso que Injustice foi um jogo que me marcou muito. E a franquia Arkham. E só.
Isso é tudo, pessoal.
pessoal.
Começou um rosa pro Marvel vs Capcom 3, que esse jogo é S2 demais. É, das músicas, os Deadpool, e também o RPG que a gente jogou de super-heróis Marvel, que foi bacanudes. Foi. Fala aí um jogo, assim, características que você gosta, características que você não gosta num jogo que você gosta. Vou te fazer criticar um jogo que você gosta.
Nossa, impossível.
Impossível?
Não vai dar não.
Ah, cara, eu não sei, tem uma opinião polêmica, né, sobre esse jogo aí, né, da Capcom.
Ah, o Infinity, Marvel's Capcom Infinity. Isso.
Que eu até joguei um demo, tem uma jogabilidade maneira e tal, mas dessa porcaria desse universo aí de cinemático, eles omitiram um certo personagem maneiro.
X-Men. Tiraram os X-Men, isso te causou uma ferida bastante grande.
Causou, mano, né? Causou, nossa, mano, nem sei por onde eu começo a falar.
Pode crer. Sinto sua dor. Que agora, sei lá, né, mano? Com a separação dos direitos aí nos cinemas, a gente não.
É porque essa separação, na teoria, só existe no cinema.
É, mas é o cinema que tá dando mais dinheiro, né, cara?
É.
Não, eu acho escrotice da Marvel ficar boicotando os personagens que eles não têm direito no cinema.
Cara, é um personagem que eles têm direito em jogo. Só não tem em filme, eles têm tudo. Jogo, série de TV. Não, série de TV mais ou menos. Desenho animado, vamos pôr assim.
Uma coisa que eu acho muito escroto da Marvel é esse boicote, cara. Eu fico pra morrer com isso.
Eu fico desgraçado da minha cabeça.
Cara, e tipo, é invisível isso, sabe? Se fosse uma parada meio disfarçada, não fazia mal. É visível.
É, porque o cinema tá dando dinheiro, né, cara?
Não, o cinema não é a única coisa que dá dinheiro, sabe?
Como que o cinema começou a guiar... parada, você vê que o nego tá morrendo nos quadrinhos, porque no cinema não tem os direitos e, pô...
É muito escroto, mano. Sendo que os X-Men eram parte integral da série Marvel vs Capcom, sabe? A série Marvel vs Capcom começou com o jogo do X-Men.
Pode crer, tipo, garoto propaganda do Wolverine.
Agora não tem um personagem da Marvel que aparece em todos os jogos da série. Pisaram na bola.
Ah, uma coisa que eu gostei nesse jogo é que os designs estão parecidos com o do cinema. E os cinemas, tem uma coisa que o cinema faz bem, é design de uniforme de super-herói.
É, cara, mas é... É, sabe, tipo, não é só isso, sabe? Né? Tem personagem que poderia aparecer que eles não colocam porque não apareceu no cinema, sabe? Ou não vai aparecer. Se fosse aparecer desse jeito, sem os X-Men, sem o Doutor, sem os personagens do Quarteto Fantástico, sem outros personagens que podiam aparecer, eu preferia que não existisse, sabe?
É, você aí que ouve comentar raivoso aí nos comentários, mas o Homem-Aranha apareceu. Mas isso aí, a situação jurídica é diferente. A Marvel não tem direito ao Homem-Aranha.
É, não, porque ali houve um acordo, né, pra ele poder entrar no universo cinemático, mas ainda não é da Marvel, né, ainda continua ali com a Columbia.
É Columbia? Achei que fosse com a Sony. Alguma coisa diretamente com a Sony.
É, não, a Columbia pertence à Sony. E na época foi a Columbia que comprou os direitos do Homem-Aranha.
Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei!
Mas então, recapitulando. Eu não sei se a Marvel vai fazer... Não, Marvel's Capcom é a nova geração, né?
É nova geração, mas com gráfico de velha, mas beleza.
Com gráfico de velha, mas beleza. Seu ódio pelo jogo me fez...
Puta que pariu, mano. Os caras... Um jogo de 60 GB pra ter um gráfico horrível daqueles.
Seu ódio por essa questão do jogo te fez observar defeitos que talvez você não observaria se tivesse os X-Men.
Exatamente. É, cara, se o jogo tivesse o Wolverine, Doutor Destino, Ciclope, foda-se o gráfico.
Enfim, mas será que nesses jogos mais novos aí da Marvel, será que vai ter X-Men? Será que vai ter Homem-Aranha? Ou vai ser focado também igual ao cinema, assim, só Vingadores, Guardiões?
Homem-Aranha é um pouco provável por causa desse jogo aí, né?
Aham.
Mas eu acho que a X-Men, cara... Eles tiraram os X-Men do Lego Marvel Super Heroes 2.
Tiraram? Oh, sabia não.
Tiraram. Muito triste, cara. Tinha no 1, né? E um, sei lá, pra final de 2013, mas... No 2, que saiu agora em 2017, não tem.
Engraçado que a Traveller Tales, né, que é, pra quem não sabe, a empresa de videogame brinca os jogos da Lego, é como se fosse um traficante de armas na guerra, né? Compra e vende, assim, dos dois lados. Ah, não tem... A gente tem Batman? Tem Batman. Tem Marvel? Tem Marvel. Se quiser, tem Harry Potter também, mas a gente também tem outras coisas da Disney. Que mais? Tem Piratas do Caribe.
Got a selection of good things on sale, stranger.
Agora vai ter Incríveis, né?
Vai ter Lego Incríveis?
Nani! Vai ter Lego Incríveis.
Santo Cristo, Jesus.
Mas você sabe que a Traveller Tales pertence ao Warner, né?
Então, é isso que eu fico assim... É justamente por esse detalhe que eu achei que nunca ia acontecer um Lego Marvel. Tanto que até então, o que eu já tinha visto de Lego? Era Harry Potter, que é os direitos cinematográficos pertencem ao Warner, Lego Batman, Lego... O Star Wars... Star Wars aí temos uma polêmica. Que até então o Star Wars não pertencia à Disney. É. Star Wars era da LucasArts. LucasArts era só...
Não, mas se bem que esses acordos são feitos, devem ser... Essas licenças devem vir antes com a Lego, né?
Porque os Legos, mais programa de super-herói virou Lego, né? Que Lego tradicionalmente existe. Que eu lembro, assim, da minha infância. Existe o Star Wars, o Harry Potter, Piratas do Caribe tinha o Bionicle também. Tinha, acho que só esse. E tinha aqueles, os Legos comuns, né? O City, com o roxinho amarelinho e pá. Piratas do Caribe é da Disney, né?
Piratas do Caribe é da Disney.
É da Disney e existia Lego. É até uma questão voltada pra Lego, né? Existe Lego Minecraft, cara. Que é a ironia maior que isso.
Né? Mas, cara, tipo, acho que outra coisa que eu mudaria também, acho que seria os designs dos personagens no Arkham Origins.
Ah, cara, eu até que gosto, assim, do design, do desenho. Coisas gráficas no Arkham Origins que é o que me preocupam.
Não, o design porque, assim, o Arkham Origins, ele era pra ser um, né, uma frequência...
Você é o bichão mesmo, hein, doido?
Aos jogos Arkham, né? O Arkham City, que tinha até o momento.
Sim, sim.
O problema é que ele se passa antes desses jogos. E eu não, pelo menos, tô dizendo que isso é uma regra. Eu não consigo enxergar que os personagens do Arkham Origins vão se tornar os personagens do Arkham Asylum. Ou que os personagens do Arkham Asylum eram os personagens do Arkham Origins. Entende, mais ou menos?
Tá, entendi. Entendi.
Assim,
entendi,
os designs não são ruins, não me entendam mal, mas pra mim eles não se encaixam, eles não conversam com o outro.
Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
Não, mas você tá falando de... você tá falando de design...
Design de personagem.
Achei que você tava mencionando a personalidade.
Não, personalidade não. Personalidade até que é bem coerente. Tô falando mais de design de personagem mesmo, sabe? Roupa, aparência.
Você diz o Killer Croc que é o mais evidente, né?
De todos ali, pra mim, o mais evidente é o Killer Croc. Mas até mesmo, tipo, o Batman, ele ia largar uma armadura pra usar uma lycra.
Você é burro, cara.
Sabe? Aham, saquei.
De novo, eu gosto dos designs do Arkham, né? Do Arkham Origins.
Aham.
Mas eles não, pra mim, né? Eles não conversam muito. Eles não são uma involução, né, que deveria ser, ou então os designs do Asylum não são uma evolução do que era o Arkham Origins.
Então, cara, antes de eu falar o que eu tenho pra falar sobre o Arkham Origins, tipo assim, quando eu tava jogando, como que eu enxerguei? Eu sabia que... Eu tive esse mesmo estranhamento, só que uma coisa que eu acostumei nos quadrinhos, cara, é que um personagem, ele não tem um design, assim, fixo, sabe? Ele não tem, assim, sabe, o personagem tal, ele tem que ter estritamente esses detalhes. Ele tem umas identidades que são, assim, canônicas à aparência dele. Por exemplo, o Coringa, ele tem que ter cabelo verde, o Batman, ele tem que ter os chifrinhos, sim, sacou? Tem que usar a capa preta com as pontinhas, uhum, sacou? É isso que... São esses elementos, essas identidades que elas têm que ser respeitadas. Mas o design, pô, nos quadrinhos tem trocentos mil visuais diferentes pro mesmo personagem. São várias, assim, são várias histórias, né? Tipo, eu já me acostumei com essa parada do personagem aparecer diferente em várias histórias e eu meio que assimilar que é o mesmo personagem, que ele pertence ao mesmo universo, que ele mudou, que é só uma questão de preferência do designer. Mas inicialmente me causou um pouquinho esse estranhamento, principalmente em relação ao Killer Croc. Killer Croc, eu fiquei meio assim, tá, não parece que esse cara da pele azul esverdeado vai virar aquele maluco verde, verde jade, verde limão do Arkham Asylum.
Sim.
O que eu falei que eu tinha a dizer sobre o Arkham Origins é que eu meio que fui tapeado.
Fui tapeado?
Em relação a esse jogo.
Por quê?
O que acontece? Eu tinha acabado de zerar o Arkham City, tava super no hype, falei, puta que pariu, que foda Arkham City.
Não é?
Meu Deus do céu. É um jogo super. É um jogo muito foda de super-herói, gráficos estuprantes pra época, uhum. né? E ainda por cima, é um jogo do Batman, né? Um dos meus super-heróis favoritos, assim, da vida. E o que acontece quando você acaba de zerar um jogo, você quer mais?
Sim.
Você queria mais. Ah, Rafael, vai jogar o Arkham Asylum. Aí eu fui pesquisar. Aí, na época, tinha lançado o Arkham Origins, assim, já tinha um tempinho que tinha lançado.
Uhum.
Aí eu pesquisei na internet, eu tinha visto que o mapa era maior do que o do Arkham City.
E realmente é?
É maior. O jogo do Arkham Origins, o mapa dele consta o do Arkham City, com as suas respectivas edições, né, modificações, uhum. que se passam em épocas diferentes,
uhum.
mais uma área nova. Então, eu falei, porra, um mapa maior, o Batman... O jogo tem uma porrada de vilão maneiro pra caralho. O jogo tem um cinematic muito foda. Você lembra quando saiu aquele cinematic do Batman versus Exterminador?
Não, lembro, cara. Eu fiquei salivando para ter esse jogo.
Então, eu falei, porra, mano. Aí eu acabei decidindo por comprar esse. Só que como que eu achava na época? Eu achava que o Batman Arkham Origins era um jogo produzido pela Rocksteady no mesmo padrão de qualidade do Arkham City do Arkham Asylum.
Sabe de nada, inocente!
É, eu também achei um no começo também.
Eu cometi o erro de julgar pelo cinema.
Ou julgar pelo título, né?
É, e aí tempos depois, aí quando eu comprei o jogo, e pior que o jogo te engana direitinho, porque o início do jogo, ele é mega bonitinho.
Sim.
Tirando a roupa do Batman, tem aquela CG inicial, o início do jogo ele é mega bonito.
Uhum.
E aí você tem. Aí, eu lembro que eu comprei também porque tinha a Batcaverna e o Batwing. Enfim. E também porque tinha a skin do Injustice 2, que na época era o meu favorito do Batman. Injustice 2 não, Injustice 1. Que era o meu visual favorito do Batman. Até hoje eu não liberei aquela porra daquela armadura.
Enfim. Acabei de liberar.
Sério?
Sério.
Você é o bichão mesmo, hein, doido?
Porra. Aí eu comprei o jogo, o início do jogo, ele era mega bonitinho, aí eu falei, pô, beleza, vamos jogar. Aí, ainda na primeira fase, que é a prisão Blackgate lá, vi um pedaço do jogo que ele tava mega fudido, mega quadrado, mega mal feito. Eu falei, quê?
Que porra é essa?
No Arkham City não tem isso não, mano. No Arkham City o mínimo detalhe, da mínima referência, prestar atenção. E aqui uma parada que tá na minha frente, que teoricamente faz parte do main... Do percurso do jogo, tá tudo cagado, tudo quadrado, não tô conseguindo ler o que tá escrito nesse panfleto. Como assim, mano?
Né?
Esse jogo de PlayStation 2? Aí eu comecei a suspeitar. Aí eu lembro que na época eu cheguei todo triste. Porra, fui tapeado. Eu fui enganado. Que saco. Com esse Arkham Origins. Aí o Vander foi me falar. Eu lembro que tinha sido um aniversário meu. Aí o pessoal fez uma visita e aí, na época que você morava na Espanha.
Ah, tá.
Aí o Vander falou, cara, mas esse jogo... O que te convenceu que esse jogo foi produzido pela Rocksteady?
O título, né?
Aí ele falou assim, porra, mano, esse jogo não foi produzido pela Rocksteady. Tanto que se você prestar atenção, o esqueleto de animação do Exterminador batendo no Batman é o mesmo do Ra's al Ghul. A jogabilidade é a mesma.
Ah, não. Então, não, eu vou fazer uma pausa aí e vou interromper, que é necessário. Embora seja o esqueleto mesmo, essa batalha é foda demais.
Não, é foda demais.
É a melhor boss battle do Arkham Origins. E uma das melhores da série.
É, pois é. Mas ele falou tanto que... Repara que o jeito que você joga, o jeito que você defende, é o mesmo. Aí naquela hora minha cabeça explodiu.
Sério que você não percebeu isso logo de cara?
Não, na época o jogo ainda não tinha chegado. Na época eu ainda não tinha chegado na luta do...
Ah.
Foi muito recente. O jogo chegou, eu joguei um pedacinho. Aí eu tinha visto algumas coisas. Aí o Vander foi me falar. Aí eu falei, porra, cara. Aí tanto quando eu fui chegar no Exterminador, eu reparei. Aí eu falei, caramba, mano. Aí eu fiquei assim, porra, que sacanagem. Eu acho ele um jogo excelente.
Que?
Uma coisa que eu gosto muito é enxergar o mapa do Arkham City no Origins. É ver os detalhes. Por exemplo, aquela uhum. torre que eles estavam construindo, a ponte.
O prédio da Ace Chemicals.
É, o prédio da Ace Chemicals. O lugar onde o pinguim fica no City. Tem no Origins também, só que o pinguim não tá lá. Tanto que o Batman falou, vou lá pro Jezebel's Plaza. atrás do pinguim. A pessoa que jogou Arkham City fica levemente úmido, porque sabe que o pinguim ficava lá no Arkham City. Assim, ai meu Deus do céu. E só que chega lá, ele não tá lá. Quem tá lá são os capangas dele, e você descobre que ele tá num bar. É um dos passatempos que eu gosto. E sem falar que o Arkham Origins, ele trouxe vilões, assim, que eu gosto muito do Batman. Trouxe a Lady Shiva, trouxe de volta aí o Chapeleiro, que tinha aparecido no City, trouxe o Coringa, né? O Coringa não podia faltar, deu uma explorou mais o Máscara Negra, que é uma coisa que no City não tinha aparecido.
Sim, é verdade.
Trouxe o Exterminador, porra, Exterminador.
Não, tô te falando, Exterminador é a melhor batalha do Arkham.
Ah, pois é. Tem a DLC do Mr. Freeze, eu lembro que do iniciado lá do Batman, versão Liga dos Assassinos, eu queria jogar, mas...
Você comentou que é um jogo excelente. Eu não acho ele um jogo excelente, porque ele é um jogo meio bugado. Muito bom, mas não no nível do Arkham City, do Arkham Asylum.
Quem? O Arkham Origins? Não, jamais, eu não falei isso.
Você falou que era um jogo excelente.
Foi um jogo que me divertiu bastante, cara.
Não, me diverti bastante também, só que a parada, ele era um jogo muito bugado. Ele tinha uma história, eu achei meio repetitiva, sabe, pra quem é fã de...
É, história muito simples, é 5 mano querendo a cabeça do Batman.
Não, e eu achei muito também, sabe, história de origem de novo. Eu tô meio de saco cheio de história de origem de personagem já conhecido.
Engraçado que eu não achei, é, história de origem talvez do Coringa, né?
É, mais ou menos ali do Batman também, né? Do comecinho ali,
é,
né?
Não me suou tipo um Batman 1, sacou?
Não um Batman 1, mas tipo, ah, como que o Batman foi ser Coringa? Achei meio, ah, cara, sério?
Sério.
Esse que é o plot, que eu tava achando interessante. Ah, o Máscara Negra foram contratar um monte de assassinos pra poder ir atrás do Batman. Mas não, era o Coringa. Eu falei, sério que esse que é o plot do jogo? De novo, não um jogo ruim, sabe? É um jogo que eu até gosto, mas essas coisas meio que me fazem gostar menos do jogo.
É.
Mas é um jogo que vale a pena ser jogado, eu
acho. É um jogo que vale a pena ser jogado. Então, cara, é a última parte aí do programa que eu separei aqui na minha mente. Se você pudesse inventar um jogo de super-herói, se alguma empresa muito foda de super-herói ligasse pra você hoje, amanhã, e falasse assim, Bernardo, você está com uma passagem paga nesse momento para a nossa sede.
Você salário, você tem aqui, você vai vender pra gente a sua ideia, a gente vai te pagar um dinheiro pra...
Você vai vender, a gente tá a fim de comprar uma ideia sua, você vai ser o diretor, assim, criativo, chefe. Você vai mandar no pessoal todo aí de arte, dos caçachê todo aí. I have big balls. Você vai ser o diretor das ideias aqui do novo jogo de super-herói.
Uhum.
Aí agora eu quero que você explane aí como que poderia ser esse jogo.
Ah, cara, qualquer coisa que o X-Men.
Qualquer coisa que o X-Men, porra.
Qualquer coisa que o X-Men, cara. Que eu não aguento mais essa porcaria desse. Qualquer coisa que
o X-Men, porra. Tem jogo de X-Men de Wii, cara.
Não.
Aquele joguinho do Wii.
Não, mano, não. Eu quero uma coisa... Quero fazer tipo...
Um RPG que você cria seu próprio mutante.
É, não. Isso já existe, é uma porcaria.
Então, é um joguinho do Wii.
Então. Não, eu queria fazer, tipo... Eu queria fazer tipo, um Dragon Age do X-Men, sabe? Você tipo, cria sua party, você cria seu grupo de X-Men e joga o jogo.
E o protagonista pode ser um mutante que você cria.
Não necessariamente o seu mutante que você cria. Você pega um mutante já pronto, um grupo já pronto.
Porra!
E joga com ele. Tipo o Marvel. Tipo, como tinha o Marvel Ultimate Alliance, tinha aquele X-Men. X-Men Legends, então. Uh-huh. Que tivesse um Marvel Ultimate Alliance, só que só de X-Men. Então, mas acho que seria tipo, duas coisas. Uma seria esse jogo de poder gerenciar o meu grupo de X-Men, né?
É, ele teria um puta plot desses dignos de HQ foda.
Sim, poderia. Ou então, tipo, só ir lá matar um grupo de vilões, beleza.
Gráficos absurdos ou cartoonizado mesmo?
Mas, não, tanto faz, eu quero que seja bom, pelo menos não precisa ter gráfico foda, pode ser um gráfico até meio cartoonizado, estilo Marvel vs Capcom 3, na parada tem que ter um bom gameplay e dá pra jogar com os X-Men.
Aham.
E a segunda coisa é que acho que seria um Marvel vs Capcom com os X-Men.
Marvel vs Capcom!
Marvel vs Capcom com os X-Men.
Porque eu não quero, mano. Eu quero muito um jogo de luta jogar com X-Men, cara. Jogar com Ciclope, Wolverine, Tempestade. Mas, tipo, se eu pudesse, vamos balancear aqui, né? Tem que ter um pouco de Marvel, um pouco de DC. Eu faria esse esquema do jogo que você custou no seu time, mas eu faria com os Jovens Titãs.
Ah, tá. Existe um jogo do Justiça Jovem, que é ruim, mas...
É ruim, né?
Porra, eu gostaria de um jogo de montar party nesse estilo aí que você tava falando, e com uma história, só que pode ser uma coisa mais linear, tá ligado? Você pode...
Entendi.
Não, sabe, uma coisa menos probabilística, dependendo da party que você tá, uma linha de história, parte uma nova linha de história. Isso ia ser maneiro, só que eu ficaria feliz, já ficaria satisfeito com uma coisa menos complexa. Um jogo mais linear, assim. Não, um jogo de escolhas, mas assim, um jogo sem linhas de diálogo exclusivas, dependendo da party que você tá. Porque no Dragon Age tem isso. É, dependendo da party que você tá. Mas uma coisa sem isso, sabe? É, a história ser igual, a mesma, dependente da party que você tá. Eu já ficaria feliz com isso. Com gráficos fodas e história igualmente foda, e pra variar também a porra. Mas o que você faria?
Eu, cara, acho que eu faria um Batman...
Supondo que o primeiro jogo foi tão bom que você ganhou uma...
A fazer sequência, né?
Não, sem ser uma sequência, você ganhou uma outra chance.
Eu faria Batman Arkham do futuro, Arkham Beyond.
Eita, cuzão! Porra!
Tá. E aí sim a porra ficou cega.
Isso tem a ver com a proposta que eu tinha pro jogo que eu ia criar.
Ah, eu faria Batman, Arkham Beyond. É, então, que jogo você criaria? Marcos, você vai criar para DC? O que você faria para DC? DC vai lá, o Geoff Jones te dá um punhado de cash, ou então ele, me dá um rascunho aí que eu vou comprar esse negócio, vou fazer melhor, você vai ganhar uns mil.
No caso, como eu sou o DCnauta de plantão aqui do Frost Hunter...
O DCista...
No caso, quem me ligaria ia ser a Rockstead mesmo.
Você é o bichão mesmo, hein, doido?
Ia ser Rockstead direto.
Ia ser Rockstead direto. Que a ideia de jogo de super-herói, em função do meu fascínio pelo universo Arkham, eu gostaria de complementar o universo Arkham, mas não com o Batman. A ideia que você deu aí do Batman Arkham Beyond ia ser sensacional. Eu ia comprar no primeiro trailer... Porra, já pensou, cara? Os vilões do Batman do futuro, Bruce Wayne velhinho, só que sem ser naqueles gráficos de desenho, num gráfico realista, porra.
Realista, sim, então, tava pensando, tipo, pega porra, o gráfico do Arkham Knight, melhora, coloca no futuro.
No caso, eu gostaria de fazer um jogo, mesmo... Mas... Eu gostaria de fazer do Flash. Do Flash ou Superman. O Superman, se existisse um jogo do Superman, do universo Arkham, putz, eu ia ficar mais satisfeito. Mas o Flash, eu acho que ele poderia ter uma jogabilidade bacana por causa da questão da velocidade. Ele pode ter alguns apetrechos também, algumas questões do traje mesmo, golpes mesmo. E seguir o mesmo arcabouço, assim, dos jogos da franquia. Só que em vez de ter o Batman ali rodando no cenário, a gente ia ter o Flash. E ao invés de ser Gotham City, a gente ia ter Central City. Aí a gente poderia ter o Cisco, a gente poderia ter todo o pessoal que faz grupo ali com o Flash, a gente podia ter uma Iris West. Pô, já pensou você poder escalar os prédios com velocidade? Que foda.
Isso ia ser maneiro, hein?
Ia ser muito épico. E aparecer os vilões do Flash da mesma forma que aparecem os vilões do Batman no Arkham City, sabe? Uma hora ele vai ter que ir lá no covil, sei lá, do Flash Reverso. Outra hora ele vai ter que ir lá no covil do Capitão Cold. Outra hora ele vai ter que ir lá no lugar onde o... Mil tretas, cara. Outra ideia que eu teria, e seguindo essa linha da Rocksteady, esse que eu já te falei anteriormente dos Jovens Titãs, esse jogo do Flash prepararia o terreno pra um possível jogo da Liga da Justiça. Provavelmente um jogo do Flash, talvez um jogo do Superman, por que não? Possivelmente um jogo aí do Superman, e talvez no final das contas fazer um jogo aí com a história da Liga da Justiça. Olha só, foda, com selinho Rocksteady de qualidade, com gráficos estuprantes no qual você pode controlar o personagem no mapa, porque a jogabilidade do Batman já tá pronta. Faltaria fazer quem? A Mulher Maravilha, o Superman, o Flash e o Lanterna Verde.
Shazam.
Não, não. Porra, também você quer matar a Rocksteady na falência. Desenvolver tudo. Mas se bem que você coloca Superman, coloca Shazam também.
É que é fácil. Só mudar a paleta de cor.
Só mudar a paleta de cor. Sacanagem.
Mudar a paleta de cor.
Coloca um gorro vermelho nele. Ele...
É, não. Muda a paleta de cor que já vira Shazam.
É.
Então fica aqui coisa... nossas ideias. Batman, Arkham, Bion. Jogos dos X-Men. Né?
Jogos X-Men, Flash Arkham City, Superman Arkham City, Liga da Justiça Arkham City.
E Jovens Titãs Marvel Ultimate Alliance.
Né? Então, povo, a gente vai ficando por aqui. Faz o like aí embaixo dessa delícia. Compartilha com os amigos pra ajudar o programa a crescer. Que, né? É necessário. E se você se sentir à vontade, comenta aí uma sugestão. Com educação, por favor.
Exato.